Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar. Patrícia
Costa. Quem fez uma cirurgia de grande porte, quem teve uma parada cardíaca, foi vítima de uma AVC, de um acidente ou teve um filho que nasceu com problema, divide, comunga de um mesmo sentimento. A angústia, o medo, a apreensão de não conseguir o atendimento adequado. Porque sabemos, mesmo que exista o atendimento inicial de emergência, havendo casos com sequelas, complicações, o atendimento especializado é fundamental para a garantia da vida. E aí, para essas pessoas, uma palavra pode ser o divisor de águas, a porta da esperança ou da frustração. Regulação é o nosso assunto de hoje, entender como esse sistema funciona, o quanto ele é complexo e quais são as ações e medidas que estão sendo tomadas pela gestão governamental em saúde para que a gente possa minimizar essa situação. O nosso convidado de hoje é o superintendente dos sistemas de regulação, José Saturnino Rodrigues, ele que é administrador hospitalar, foi diretor do Hospital Santa Isabel durante 15 anos, também secretário municipal de saúde entre 2010 e 2011 e hoje está com esta importante missão no estado da Bahia. José Saturnino, muito obrigada pelo convite, prazer recebê-lo aqui.
Prazer é meu de poder falar do papel da regulação estadual de saúde.
Um papel importante que muitas vezes que não é entendido pela população. E a gente começa exatamente por isso, entender qual é a lógica da regulação. Porque algumas pessoas são reguladas e outras não. As centrais de regulação, elas estão subordinadas a um plano estadual. A que critérios ela responde? Muitas perguntas, vamos às respostas.
Isso. Bem, a central de regulação, nós temos a central estadual de regulação, que fica aqui em Salvador, e temos três regionais, Itabuna, Petrolina, Juazeiro, que pega a rede PEBA, Bahia e Pernambuco, e temos Itabuna. Essas três centrais, e Vitória da Conquista, essas três centrais regionais são subordinadas à Central Regional de Salvador e demandam o registro dos pedidos de regulação, de transferência dessas regiões que eu falei, que pega aí o Oeste e o Sul, e Salvador absorve a maior parte dessas demandas do estado inteiro.
Em tese, a regulação, a central de regulação, como ferramenta e meio dentro desse processo macro, que é o serviço de regulação no estado, ela teria como missão escoar esse fluxo, fazer acontecer que as pessoas sejam reguladas. Nem sempre isso acontece. Onde é que está o desequilíbrio entre a oferta e a demanda por esse tipo de serviço?
Bem, nós temos alguns fatores determinantes para esse desequilíbrio, tá? Que a gente está trabalhando para poder ser corrigido. Primeiro, é o baixo giro dos leitos contratualizados. O que é baixo giro dos leitos? Pacientes que ficam com longa permanência, tá? Por causa da real efetividade, da eficiência dos hospitais, da própria rede e os hospitais contratualizados, em fazer esse leito, o paciente sair mais rápido e, obviamente, entrar outro paciente com menor tempo de permanência. O outro fator determinante, ou um dos outros fatores que eu vou falar todos aqui, é o aumento significativo dos traumas ocasionados por acidente de trânsito. Tá? Inclusive, ontem, 11 horas da noite, eu recebi o pedido de um paciente que estava no litoral norte, disse que ele tinha sofrido trauma no rosto. Aí, se você logo caracteriza que esse paciente, esse motociclista estava sem capacete. A dúvida, o entendimento é esse aí, tá? E outras partes de questão, essa questão de motociclista é uma situação bastante complicada, ocupa 35% dos leitos das emergências dos hospitais. Aí você vê motociclistas desabilitados, até bêbados, entendeu? Pilotando motos e tudo. E acontece atualmente essa epidemia de acidentes, tá? E leva a ocupar os leitos hospitalares de uma situação, de uma doença, de uma patologia que foi provocada pelo próprio usuário.
Antes de continuar com esse fluxo aqui, né, dos fatores que levam a esse desequilíbrio, que foi a pergunta inicial, nós falamos aí da questão da emergência, no caso do acidente, como uma causa para a ocupação desses leitos. E nesse caso, a prioridade, por exemplo, a emergência, chega um paciente desse tipo, passou por um trauma, foi vítima de um acidente, mas tem outros pacientes regulados ali na tela daquele computador, esperando também para, ou porque teve um AVC ou outro problema. No caso, essa pessoa tem prioridade, ele está dentro do critério?
Vai pelo critério da equipe médica da unidade, tá? Tanto da UPA ou do hospital, que vai ver qual o paciente de maior risco. Ele que vai ter a prioridade no atendimento.
Certo, não importa.
Muitas vezes existe algum pedido que o paciente está muito mal e você vai ver. Semana passada eu recebi um pedido lá do Recôncavo de um paciente que estava muito mal. No dia que estava precisando fazer uma cirurgia cardíaca, tá? No dia seguinte eu consegui a vaga na Unanel e o paciente tinha tido alta, foi embora para casa. Quer dizer que existem pedidos desnecessários, sendo esse também um dos motivos do trauma. Outro do trauma, do desequilíbrio. Outra situação, desequilíbrio e aumenta a expectativa de vida. Uhum. Tá? A baixa efetividade da atenção básica como ordenadora da demanda, ou seja, promoção e prevenção à saúde dos PSF, dos municípios que devem fazer esse trabalho, evitando que o paciente agrave a doença dele, tá? E agravando vai cair nos corredores.
Eu vou pontuando caso a caso, voltar um pouquinho o tópico anterior, quando você coloca, não tinha necessidade, o paciente estava regulado, iria passar na frente, estava lá para ser regulado, e no dia seguinte teve alta. Como que a gente entende isso? Quem, no caso, pode ser responsabilizado por esse pedido desnecessário? Existe um médico, um profissional de regulação, que é um especialista nesse assunto? A falha veio daí, veio do próprio sistema? Por que esse tipo de coisa ainda acontece? O que está sendo feito para evitar
esse tipo de coisa? Isso é muito comum no interior.
É, né?
Eu citei tudo caso de interior aí. É muito comum no interior. A falta de informação, a falta do preparo do profissional, a falta do preenchimento do relatório de regulação, onde... tem quesitos que têm que ser preenchidos e não são, às vezes, o médico regulador da central de regulação lê o relatório e não consegue entender direito o que o doutor, o outro colega, o outro profissional do outro lado está pedindo. Tá? Quer dizer que nós temos essas dificuldades todinhas. Tudo isso prejudica o bom andamento do...
E aí mostra também, então, a necessidade de também melhorar o sistema de informação, no sentido de que tudo isso esteja de forma digitalizada, que esse fluxo aconteça, que pessoas acompanhem, dentro do próprio sistema de regulação, tem aí as pessoas que fiscalizam esse fluxo? Então, Rodrigues.
Na verdade, a Central de Regulação Estadual é que faz o pente fino nisso aí. Ela que faz, e a programação nossa é para trazer... esses profissionais vão trazer, nós irmos nessas regionais, já estamos indo já, para poder capacitar até a forma de preencher o boletim e atualizar o boletim, que ele pede a regulação de manhã, meio-dia, o paciente pode ter evoluído para melhora ou para piora.
E aquilo não é atualizado.
E à tarde também, e às vezes no outro dia também não é, você está com um quadro de paciente de, às vezes, 2, 3 dias atrás.
Ou que melhorou, que agravou, mas que ele continua no ponto inicial que ele chegou na unidade.
Às vezes o paciente agravou e está com pedido de uma transferência simples, entendeu?
E a família? Tem algum processo aí, interfere, pode interferir nesse processo? Ou seja, é tudo transparente, a família pode dizer, deixa eu ver aqui meu caso, para uma situação para outra. Tem acesso a essa central, a esses dados? Olha, meu paciente piorou, eu quero ver como é que ele está aí, o protocolo dele e o processo dele. Como é que
isso
funciona?
O acesso, na verdade, não é na central. O acesso é no próprio hospital.
Em cada unidade.
Onde ele está, em cada unidade que está. Tem o serviço social em que eles podem... na verdade, esclarecer.
Sim.
Mas, apesar de todas as informações de você entrar aí na internet e saber a especialidade, o tipo da patologia, o que agrava com aquilo ali, ainda tem muita desinformação de interior, as pessoas não têm esse acesso para poder digitar a doença e saber o que tem, as consequências que tem aquilo ali. Quer dizer que, na verdade, fica muito a critério da conduta. Tem a situação também que conduta médica nós não temos que nos envolver. O médico decide, ele é soberano e nós temos que respeitar efetivamente a decisão dele ali, tá? Então, esse é um dos motivos também muito que nós estamos trabalhando para poder capacitar os 417 municípios e nós irmos até eles, porque fica mais fácil. Você faz um núcleo regional e você vai e capacita o tipo de informação e tudo.
E repassa as informações depois, né? Outro ponto, falamos aí da questão da atenção básica, porque ali poderia ser o freio, se a pessoa não agrava, não piora, ela está sendo atendida ali lá no ambulatório, lá no posto de saúde, na unidade de saúde da família, e ela não vai piorar o quadro, ela não vai precisar das emergências ou de um leito, mas nem sempre é o que ocorre. Outro ponto.
Na verdade, abaixa essa questão da atenção básica, são os PSFs, os municípios promoverem, fazer a promoção e a prevenção à saúde. Orientar as pessoas diabéticas, as pessoas hipertensas, o que deve comer, como deve proceder.
O problema é que hoje é uma epidemia, né? Essas doenças crônicas.
E isso vai passando e a pessoa vai agravando e tudo. Outra situação é a ampliação da cobertura de exames de alta complexidade, tá? O paciente precisa fazer um eco, né? Um ecocardiograma, precisa fazer... Às vezes, até uma ultrassonografia tem dificuldade, uma ressonância, uma tomografia. E isso também, o paciente não tem um diagnóstico e continua desconhecendo o diagnóstico dele e vai acabar caindo nos corredores dos grandes hospitais. Esse é um assunto que está sendo tratado com muita responsabilidade agora pelo governo do Estado, com muita preocupação, com a implantação de 11 clínicas, 11 policlínicas em polos regionais, tá? Para que o paciente, é o modelo do Ceará, inclusive eu estive lá 3 vezes vendo, esse paciente vai chegar nessa policlínica, vai fazer a consulta, a ressonância e vai sair dali com o diagnóstico dele, tá? Evitando que, preenchendo essa lacuna inexistente hoje.
Ou seja, se ele teve diagnóstico, precisaria do exame, ele seria conduzido para a rede própria para fazer, ou para um hospital conveniado, faria o exame, seria indicado para o tratamento, não iria diretamente para um hospital, mas chegando no hospital, numa situação como essa, ele fica lá, ele também não é triado, não é encaminhado?
Isso demora, inclusive, isso é um motivo para demora, porque ele chega no hospital sem nenhum tipo de exame e praticamente se interna para poder fazer o exame, para fazer todo tipo de exame ali para saber o que vai tratar dele. Chega com dor ou qualquer outro tipo de debilitado e tudo, e isso envolve o hospital onde ele está internado, no hospital de referência, ter que realizar todos os exames daquele paciente, quando o certo ele já vir do seu município, da sua cidade, com esses exames prontos, e o diagnóstico é esse, é X.
Certo. Qual outro ponto?
A longa ocupação dos leitos, das emergências, por pacientes que aguardam exames de média e alta complexidade, que eu acabei de falar.
Ou seja, ele está ali esperando, na verdade, o resultado do exame. Enquanto ele aguarda o resultado do exame, ele ocupa um leito de UTI ou de hospital que deveria estar sendo usado para outra
pessoa.
Isso
vai ser resolvido com as policlínicas. Até o final do ano que vem, 2016, essas 11 policlínicas, o recurso já está definido.
Então você não pode tirar um paciente para colocar outro, ele tem que esperar.
Então isso vai dar uma agilizada nos leitos e você vai desocupar os leitos vão girar mais rápido. Além de que é um trabalho que a gente está fazendo e que posteriormente, mais para frente, eu vou falar do trabalho que está sendo feito de capacitação dos diretores, dos gestores dos hospitais da rede própria, tá? E vocês vão se surpreender com o número de leitos que a gente tem. Eu vou falar mais para frente. Alonga a retração dos municípios quanto à ampliação da oferta da média complexidade devido ao baixo financiamento da tabela de procedimentos. O município não tem recurso também para fazer essa ampliação da oferta da média complexidade de cirurgia de hérnia, cirurgia da mulher, esterectomia, isso aí. Tá? O serviço de alta complexidade com baixa execução no interior, demandando para a capital. O fechamento das maternidades.
Não atende lá, então regula e traz para cá. Aí o hospital aqui, um hospital geral do estado, né? O Roberto Santos, que já tem a demanda interna de Salvador, dos municípios aqui da região metropolitana, recebe também paciente que veio do interior. E o hospital não pode dizer não, tem que atender.
Tem que receber. E o que a gente está fazendo, na verdade, é empoderar esses municípios com mais capacitação. Você pega, por exemplo, Vitória da Conquista, você pega Itabuna, tá? Você pega Jequié.
Mas o município de Salvador pode dizer, mas eu estou aqui na capital, eu deveria ter prioridade quem está lá em... Isso. Não sei.
O município até recebe recurso para isso, da média e alta complexidade direto do Ministério, quando tem um comando único e a gestão plena. Ele recebe esse recurso para fazer esse trabalho. Tá? E outra situação bastante complicada é o fechamento das maternidades dos municípios nos fins de semana, principalmente aqui na região da Grande Salvador.
E por que fecha no final de semana? Todo mundo vai aproveitar?
Acho que...
Aproveita o final de semana, ninguém pode parir no final de semana.
O feriadão que vem aí, exemplo, geralmente. E sábado, as maternidades de Salvador, sábado e domingo, e feriado, superlotam, porque vem parturientes dos municípios, de 100, 200 quilômetros para cá. Vem para quê? Para parir aqui nas maternidades de Salvador, porque não dão, literalmente fecham. Esse assunto é um assunto que o Ministério Público está ciente. Nós já levamos esse assunto para falar na CIB com os secretários municipais de saúde, que é a Comissão Interregional Bipartite, que reúne todos os secretários municipais. Essa queixa nossa aqui, que os leitos de maternidade existentes na cidade de Salvador é suficiente para atender as mulheres de Salvador, as parturientes daqui, mas sobrecarrega com o paciente de fora. E também, nós temos um outro problema sério também, que nós falamos com os secretários municipais, o demora no retorno para o domicílio de residência após a alta hospitalar. O paciente tem alta e fica aqui esperando a ambulância vindo do interior ou um carro mandado pela prefeitura para tirar esse paciente do leito. Enquanto isso, ele está ocupando, tem o outro que está deixando de entrar nesse
enquanto
leito.
Enquanto o outro está lá no PA, no pronto atendimento, até está no corredor esperando uma vaga, precisando, agravando o caso e pode até chegar a óbito e a família perder esse paciente por conta disso. Então, são uma série de questões. Nós vimos aqui o relato de alguns fatores que causam esse desequilíbrio entre a oferta de leito e a demanda. Tem gente querendo ser regulado, não tem leito para regulação. Várias questões, inclusive, de ordem administrativa, que aí precisam ser vistas. Mas o fato é que quem está no hospital querendo ser regulado, precisando da regulação, com toda a documentação em dia, quer ter o leito. E qual vai ser o critério para decidir se vai ou não vai para a Nanere, se vai ou não vai para outro hospital, quem vai? Quais são os critérios?
Bem, também queria esclarecer a questão da qual o papel da regulação. Tá. Existem algumas situações de que familiares vão na mídia e culpa a regulação por tudo. A regulação, na verdade, ela funciona ali no pau miúdo, na caixa d'água, tem uma central, é um andar com várias divisórias com os médicos reguladores especialistas em cada patologia, cada especialidade, e eles não têm leito. Os leitos que disponibilizam são os hospitais. Surgiu a demanda, ele procura o hospital, por exemplo, surgiu uma demanda de cardiologia, ele vai procurar quem? Hospital Ana Nery ou Hospital Santa Isabel. Pronto, o hospital que disponibiliza o leito. E muitas vezes a regulação paga pela ansiedade do familiar que reclama que a regulação não regulou. A regulação, efetivamente, ela não é deito e os hospitais não são subordinados à regulação. Tá? A regulação é apenas, ela faz a intermediação do leito disponível, de tirar o paciente de um leito do interior ou de uma UPA para o hospital de referência. A regulação também tem a seguinte situação: ela não marca cirurgia eletiva, que são as cirurgias que pode esperar, não marca exame, não marca consultas. Tá? Isso tudo é papel dos municípios, fazer esse tipo de marcação, e não o papel da regulação. A regulação, repetindo, o papel dela é tirar o paciente de um leito, não regula o paciente de casa. O paciente entra num estabelecimento, ou numa UPA, ou num posto de saúde de município, ou no hospital de pequeno porte, ou no hospital de Salvador, por exemplo, pode entrar um paciente no HGE que precisa ir para o Ananeri. Aí faz essa transferência de um para o outro.
Isso independe de qual sistema ele está ligado. Se ele é um paciente, por exemplo, que tem assistência de uma operadora de saúde, de um plano de saúde, ele também pode, se ele chega numa emergência pública, ele vai ser regulado também para um hospital público?
Quando ele chega na emergência pública, geralmente, qualquer pessoa teve um acidente em qualquer local e primeiro lugar que o paciente vai, que o SAMU, que é o SUS, que chega primeiro em tudo, em qualquer momento, sempre presente. O SAMU é do Sistema Único de Saúde. Ele chega, o paciente chega, é solicitado.
Tem que regular.
Solicitado esse pedido de regulação e nós fazemos esse trabalho de imediato, dentro da necessidade da disponibilidade do leito.
Agora, quem diga, vamos voltar aí à questão dos critérios, né? Quem vai primeiro, se criança tem prioridade, pessoas, quem tem mais prioridade na hora de definir como aquele leito vai ser ocupado. Mas há quem diga, e aí colocando aqui para que a gente possa ouvir, de fato, esclarecer essa dúvida da pessoa que hoje responde dentro da Secretaria de Saúde pela Central de Regulação, que é o nosso entrevistado José Saturnino Rodrigues, superintendente dos sistemas de regulação do Estado. Há quem diga que há dois tipos de assistência, de quem pode e quem não pode pagar, de quem conhece e quem não conhece determinadas pessoas dentro da gestão, dentro do cenário político, se eu conheço fulano, cicrano, se alguém, eu tenho alguém lá por dentro, eu vou conseguir mais fácil. Isso, de fato, hoje, dentro da estrutura da regulação, isso ocorre, quem é que, de fato, vai ter ou não vai ter prioridade?
Bem, a prioridade sempre pelo critério, pela classificação de risco. Tá? Não tem critério de... Não tem a questão de pedido, de alguém pedir ou não. O próprio familiar é o próprio solicitante. Tá?
É uma cartinha de fulano, de cicrano.
Não, mas esse não é o critério. O critério é risco. É atendido pela, o paciente é regulado pela maior gravidade. Tá? Não existe de A, B ou C pedir. A própria pedidos em rádio, televisão e tudo, tá? Não deixa de ser um pedido. Mas o critério é esse. Por exemplo, em abril teve pedidos de eu estava vendo um determinado jornal da parte da manhã e tinha três mães chorando em Porto Seguro, dizendo que os filhos estavam muito graves e queriam morrer. Isso foi na sexta-feira, inclusive. Eu peguei, comprei a passagem aérea, 10 horas da manhã, fui para lá, cheguei lá, precisava de nutrição parenteral. O que é nutrição parenteral? São tipo vitaminas, tá? Que faz aquilo é feito via enteral ou através de sonda e tudo. E essas crianças estavam vindo para a sova. Tinha regulado duas anteriormente, até por desconhecer o motivo da gravidade que colocam, né? E consegui, para você ver, regulei para lá para o Sudoeste, para a Vitória da Conquista, e essas três crianças, eu fui lá em uma hora e te resolveu. Liguei para a empresa que faz nutrição parenteral, liguei para a companhia Aérea Azul, porque lá não tem descarga, não tem carga e descarga, tem que ir na mão, e até hoje estão fazendo isso, acabou essa situação desse tipo de apelo desnecessário. Tá? A questão de crianças... o nosso objetivo primeiro foi até aqui, viabilizar essa questão da nutrição parenteral nessa parte na Bahia inteira, evitando transferir criança para fazer esse uso dessa medicação aqui, dessa nutrição aqui, tá? E diminuindo, inclusive, o número de crianças com necessidade de cirurgia cardíaca, tá? Não temos nenhuma criança hoje grave necessitando disso. De cirurgia cardíaca, como tinha efetivamente, a gente ampliou, nós priorizamos esse atendimento para neonatologia e pediatria, com a melhoria da gestão do hospital da criança, através do Hospital Martagão Gesteiro. Também criamos mais 10 leitos no Hospital Martagão Gesteiro e estamos agora criando mais 20 leitos no Roberto Santos até dezembro agora. Quer dizer que, na verdade, a gente vai zerar de vez a pendência de neonatologia e patologia.
Então, criança hoje é uma prioridade dentro da regulação.
Para mim é. Para mim, para o governo do Estado, para o secretário e tudo. O que acontece? Criança hoje, pedido hoje é regulado ou hoje ou amanhã. Teve um caso que foi para a mídia de uma criança que foi encontrada no lixo lá no extremo sul. No mesmo dia eu consegui botar essa criança em Teixeira de Freitas, entendeu? E esse é o trabalho nosso. O outro prioridade nossa é a questão da cardiologia. Uhum. Nós ampliamos nossos leitos com o Hospital Ana Nery, de 40 para 90 leitos, e estamos ampliando para 120 leitos, na verdade, limpando os pacientes em UPAs e pacientes do interior que necessitavam de avaliação clínica cardiológica e até de intervenção cirúrgica. Esses pacientes já estão, já está ágil esse atendimento.
Então, é outra prioridade. Então, pacientes com problemas cardiovasculares. Crianças cardiovasculares, que outra preocupação?
A gente está focando nisso aí. Em ortopedia, agora para dezembro, agora a gente já abre parte, acho que 20% dos leitos do hospital HGE2, e até dezembro de 2016, o HGE2 estará funcionando plenamente, de porta fechada, entrando pelo HGE atual e sendo regulado para o próprio HGE2. Acredito que nesse período também a gente vai estar resolvendo toda essa questão de trauma também.
Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar. Patrícia Costa.
Você está com a gente aqui no programa Saúde no Ar de hoje, falando sobre regulação. O nosso entrevistado é o superintendente dos sistemas de regulação da Secretaria Estadual de Saúde, José Saturnino Rodrigues. José Rodrigues, aqui batendo papo com a gente sobre regulação. E falávamos exatamente no intervalo com relação ao tempo de permanência das UPAs. Hoje o paciente demora muito tempo. Ele é atendido, é para ficar 24 horas, isso aí, mas permanece lá. Isso evidencia a falta de leitos e um desequilíbrio do sistema de regulação também?
Bem, Patrícia, isso aí também é uma situação que a gente está trabalhando em cima para minimizar essa permanência em UPAs. Uhum. UPA, na verdade, é a unidade de pronto atendimento, ela não é para ficar paciente internado, paciente para ficar lá 24 horas, 48 horas. No início do ano, nós chegamos a ter pacientes 50 dias internados em UPAs, tá? E trabalhamos em cima disso. Hoje, nessa data de hoje, nós não temos nenhum paciente acima de 15 dias. Tem dois pacientes que completaram 15 dias hoje. Nós queremos trabalhar agora para novembro, reduzir para 10 dias e fechar dezembro com 7 dias. Eu acho que é um avanço muito grande diminuir de 50 para 15, tá? E diminuir de 15 para 7.
O tempo de permanência? O tempo de
permanência paciente UPA, tá? Repetindo.
E no leito, tivemos... qual a média dentro de um hospital? Ele fica quanto tempo lá? Ele foi regulado? Ele ocupa o leito?
A média que o Ministério da Saúde preconiza, uhum. A média... Você fazer uma média por tipo, por especialidade, dá 5,6 dias de permanência. Tá? Tem hospitais que já trabalham com isso. O Bonaneri trabalha com 5,17, o Subúrbio trabalha com 8,1, porque é uma porta aberta, o Bonaneri porta fechada. Mas nos hospitais nossos está ficando 15, 18. Nós já fizemos um curso de capacitação com gestores dos hospitais, fazendo o curso focado mesmo em giro de leito, em gestão de leito de hospital, tá?
Porque, por outro lado, às vezes falta leito, mas às vezes tem um hospital que tem um leito e o leito está lá, desocupado. Isso o secretário, a Secretaria de Saúde, está atenta também a isso? Ou falta de profissional, ou falta de equipamento, falta de equipe?
Chegamos a ter falta de profissional no início. Hoje, essa situação já está bastante regularizada. Não temos mais... tem lá 10 leitos fechados. Roberto Santos estava com isso no início, uhum, do ano. 10 leitos fechados, 20 leitos fechados, porque não tem profissional. A tendência, na verdade... Hoje é não ter mais isso e resolver. Tem o mais difícil, que é o leito, você tem profissional, você contrata, tem no mercado.
Alguns leitos também de hospitais universitários, né, que estão à disposição de pesquisa, uma série de coisas que inviabilizam esse processo. A Alda está no Parque de São Cristóvão, tem uma pergunta a fazer. Alda, sua dúvida.
A minha dúvida, eu queria pedir ao secretário, né, que está falando com a gente.
Quem está falando é o superintendente dos sistemas de regulação, José Rodrigues.
Senhor José Rodrigues, eu gostaria que o senhor pudesse nos dar a UPA do Parque São Cristóvão. Ela está pronta, só que ela não está funcionando, ela não está atendendo as pessoas que moram ali naquela região. Uhum. Eles são atendidos pelo um posto de saúde pequeno que tem no parque. Uhum. E a nossa carência, ela é muito grande naquela área.
Uhum. Obrigada, então, pela sua pergunta. Não sei se teríamos resposta.
A resposta é o seguinte. A gestão de UPAs não é gestão do Estado, é gestão do município. Tá? A Secretaria Municipal de Saúde que tem que viabilizar a abertura de UPAs. O Estado faz gestão dos hospitais. Agora, esse registro seu ficou... O Estado, eventualmente, só tem uma UPA, que é a UPA que fica próximo ao Hospital Roberto Santos, que... Foi aberto justamente para dar essa dinâmica lá nas emergências do Roberto Santos. Agora, fica o registro aqui, eu vou até falar, posso até transmitir isso aí para o pessoal do Secretaria Municipal de Saúde. UPAs, quem abre UPAs, faz gestão de UPA, é a Secretaria Municipal de Saúde.
Ok, então lembrando mais uma vez que o nosso assunto hoje é regulação. Antônia da Garibaldi, tem alguma pergunta a fazer nesse sentido? Oi, Antônia.
É o seguinte... É que o superintendente, ele falou aí há pouco que a regulação não marca exames, não marca cirurgia. Só que agora em setembro eu precisei fazer uma cirurgia de retina urgente e aí eu fui no Hospital Humberto Castro Lima, que foi um hospital que a médica disse que lá fazia, o Santa Luzia e outros como São Rafael, eu fui lá. Aí o Hospital Humberto Carlos Lima me explicou assim, a senhora aqui não pode marcar, a senhora tem que ir num posto de saúde e marcar pela regulação e pedir para vir aqui para este hospital. Eu fui para o hospital Carlos Gomes, levei a semana inteira, todos os dias eu ia e enfrentava aquela fila imensa. Quando chegava lá, eles batiam no sistema e diziam, a regulação não liberou, a regulação não liberou, não está liberando.
Okay.
E aí eu fiquei a semana inteira indo para a regulação, não consegui. Eu consegui fazer a cirurgia através de um conhecimento que eu tive dentro do hospital que me deu uma força. Porque pela regulação, se eu fosse para o posto, eu não conseguia nada.
Obrigada.
Aí eu queria que ele me explicasse por quê. Que ele disse isso e quando a gente chega nos hospitais, ele
diz outra coisa. Onde é que está o fluxo aí? Obrigado, então, Antônio da Garibaldi. A regulação central regula ou não regula para exames? Como o usuário do SUS deve proceder?
Bem, existe dois sistemas de regulação em Salvador. A regulação do Estado, que regula paciente para leitos de hospitalar, e a regulação do município, que faz regulação de exames e consultas, tá? Quando o médico, o profissional lá do hospital pediu que fosse, Castro Lima pediu que fosse para o posto de saúde, porque o posto de saúde é gestão do município e tem um sistema Vida, é o sistema que ele tem um cartãozinho do SUS, especificamente para os moradores de Salvador, tem que comprovar a residência aqui e tudo. E ali, esse posto de saúde é que marca esse tipo de procedimento de média complexidade, exames e tudo, e cirurgias eletivas. Quer dizer que não é a central de regulação estadual.
Você ouviu a palavra regulação, mas vamos fazer então dividir. O que cabe, o que compete à gestão municipal e o que compete à gestão estadual. Estamos então hoje falando sobre a regulação para leitos dos grandes hospitais que tem a gerência, a gestão do governo. Tem um ouvinte que tem uma pergunta, vou deixar essa pergunta aqui para o final, mas vamos antes ouvir a Lindalva, lá do bairro de Pau da Lima. Oi, Lindalva. Sua dúvida, rapidamente? Não, caiu a ligação? Ok, então a gente coloca aqui a pergunta da ouvinte, Neide. Ela participou pelo WhatsApp e ela diz o seguinte: de quem é a responsabilidade quando um paciente falece, quando se perde um paciente por conta da falta da regulação do leito ou porque a regulação chegou tarde? Esse eu acho que é o grande drama.
A regulação, a questão aí que eu estava falando, a culpa sempre acho que é da regulação, tá? A regulação, ela intermedia, ela pede para o hospital de referência liberar o leito. E nós ficamos dependendo do leito do hospital. Quando todo paciente que entra, que é regulado, que repetindo, eu não regulo paciente de casa, nós não regulamos paciente que está em casa, todo paciente que é solicitado a regulação através da regulação estadual de saúde de um leito hospitalar, ele está internado em alguma unidade, tá? Ele está no hospital do interior, ou ele está em outro hospital dentro de Salvador que precisa para um hospital de especialidade. Essa é a resposta que eu posso te falar com relação ao seu pedido. A regulação, às vezes, é culpada de algumas situações, mas, repetindo, nós não temos leito dentro da central de regulação. O leito nosso, nós pedimos a liberação do leito, é o hospital que libera.
Para finalizar, qual seria, então, o melhor modelo? Diante de tantos desafios que já colocamos no início do programa e desse tipo de realidade colocada pelo ouvinte, onde é que está o caminho de perspectiva positiva para um melhor atendimento e eficaz serviço da regulação?
Bem, a questão da gestão de saúde como um todo, são duas situações. Primeiro, falta de gestão, tá? Você vê claramente a necessidade, principalmente quando você vai para o interior, você vê Santas Casas, hospitais municipais e tudo, e uma gestão muito empírica, assim, e a falta efetivamente de financiamento, são dois fatores principais. Hoje, a Secretaria Estadual de Saúde, repetindo, está encerrando no dia 6 de novembro agora uma turma de 60 diretores de hospitais que começou a ser feito lá no auditório do Hospital Roberto Santos. O foco principal foi gestão, planejamento, tá? Gestão de leitos, falando sobre tudo dentro do hospital, de forma que o gestor hospitalar tenha um conhecimento pleno de tudo isso aí. O objetivo é o seguinte, só para falar para você, Patrícia, nós temos 5 mil, o Estado tem 5.665 leitos, ele tem em Salvador 2.326 leitos de enfermaria, 300 leitos de UTI, maternidade, 600 leitos, com 178, com 93 leitos de UTI, psiquiatria, 232 leitos, interior tem 2.306 leitos, 265 leitos de UTI, e, além disso, nós contratamos leito extra de 201 leitos com hospitais, principalmente de ortopedia, para atender essa demanda aí, e 122 leitos de UTI.
A gente teria um número assim redondo do déficit hoje? Seriam necessários quantos leitos? Estamos faltando, faltam quantos leitos para atender a demanda?
Bem,
é muito grande?
Na verdade é o seguinte, o que falta é gestão, é gestão de leitos, tá?
E é isso que está sendo feito.
Esse trabalho que a gente está fazendo é de gestão de leitos, dentro de 60, 90 dias nós teremos mais 613 leitos de enfermaria e mais 76 leitos de UTI, que hoje aqui nós temos, trabalhamos com a metade disso aí. Acredito que com essa capacitação isso vai rodar mais rápido, vai acontecer com mais facilidade os pedidos de internação.
É isso que esperamos. Então a gente quer agradecer ao superintendente dos sistemas de regulação, José Rodrigues, que nos deu prazer dessa conversa aqui. Esperamos outras boas notícias, que as pessoas não aguardem tanto e venham a falecer, como colocou a ouvinte. Obrigada.
Tá, eu estou à disposição, fico feliz de poder vir falar aqui da regulação, tá? Falar de critérios, falar de responsabilidades, falar qual o papel nosso efetivamente, tá? E quando precisar, eu estou aqui à disposição para poder voltar com o maior prazer.
Obrigada. Obrigada a todos que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar. Tenham todos um ótimo final de semana e voltamos segunda-feira com muito mais. Música.